UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Hora de entrevista aqui no Expresso. A influência e a responsabilidade da propaganda são discutidas aí no livro Qual o Real Poder da Propaganda. A obra traz uma análise baseada na própria vivência do autor e conta com depoimentos de estudiosos de diferentes áreas em pesquisas e estatísticas. Eu converso agora com o publicitário e autor do livro, Marcelo Diniz. Boa tarde, Marcelo.
Boa tarde, Felipe.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa e ao Expresso 104,5. Seja bem-vindo a Belo Horizonte também, que você está chegando aqui em BH, não é isso?
É isso, muito obrigado pela atenção de vocês.
Valeu. Marcelo, primeiro conta como que você decidiu fazer um livro sobre esse real poder da propaganda, qual que é o real poder da publicidade aí na vida das pessoas, como é que você chegou a esse tema?
Olha, na realidade o título do livro é Será a Propaganda Culpada? É uma indagação, porque a gente recebe muitas críticas. A publicidade para muita gente é o patinho feio da sociedade, né? Provoca consumismo, alcoolismo, obesidade infantil, violência, enfim, colocam muitos males sobre a nossa responsabilidade. E eu resolvi escrever um livro porque eu sei que a publicidade não está sozinha nesse mundo. Se esses males existem, existem outras causas para eles e a publicidade simplesmente faz parte desse ambiente social e cultural.
Né? Muita gente aí confunde publicidade e propaganda. Qual que é a diferença, qual que é a especificidade de cada um?
Teoricamente, publicidade é comunicação persuasiva, né? Não apenas informativa, comercial. E propaganda é política, de instituições, de ideias, né? Mas lá no entendimento geral do mercado, publicidade e propaganda são empregados como sinônimos.
Uhum. E qual o real poder aí da publicidade e ou da propaganda para convencer uma pessoa aí? Igual você falou, o pessoal fala que é responsável por obesidade, por consumismo. Qual que é o real poder desses veículos?
Olha, o que acontece é o seguinte, todos nós temos necessidades e desejos, né? Se não houver necessidades e desejos, a propaganda não tem campo para se desenvolver. Ela pega uma necessidade, às vezes, que a gente nem sabe ainda que tem, como, por exemplo, quando inventaram o smartphone, você pode tirar fotografia pelo celular. Antes disso existir, a gente não sabia que queria isso. Mas a Apple percebeu essa necessidade, criou o produto e a publicidade estimulou esse consumo. Certo? Ajudou a estimular. Não só ela, como a imprensa, comunicação boca a boca, a própria internet, etc. Então, o poder dela é exatamente de potencializar essas necessidades e desejos. Mas não é só ela que faz isso. Inclusive, existem muitas áreas de consumo onde a publicidade não atua. Por exemplo, a publicidade você não vê publicidade de drogas ilícitas. Uhum. As pessoas vão lá, consomem a droga porque querem. É uma necessidade ou um desejo que está na sociedade. Da mesma maneira, você vai à feira, compra legumes, verdura, feijão, arroz no supermercado. Isso não precisa de anúncio. As pessoas precisam disso, querem isso. Né? Agora, quando você precisa desenvolver uma marca, então, por exemplo, as pessoas gostam de macarrão. Aí você vai e faz a propaganda da marca. É Barilla, é Adria. Com isso, você estimula o consumo daquela marca e, consequentemente, o consumo do produto.
Certo.
Então, o poder da propaganda é esse.
Potencializar algo que a sociedade já deseja.
Hein?
Potencializar algo O poder da propaganda seria, então, potencializar algo que já é um desejo, que já existe aí na população, na sociedade.
Ele está aparente ou potencial. Se não existir ou aparentemente ou potencialmente, a publicidade não tem como se desenvolver. Ela não nasce do nada.
Certo. Marcelo, e que dados você apurou aí, que pesquisas que você trouxe aí no livro para chegar a essa discussão, para fomentar essa discussão?
Olha, o livro aborda muitos aspectos, aborda consumo de cigarros, de bebidas, de alimentos, publicidade infantil, etc. Todos os capítulos não cabem nessa entrevista, mas eu posso citar, por exemplo, a publicidade infantil, que muitas vezes é ligada à obesidade infantil, né? E a gente sabe que as pessoas não ficam gordas só porque vão ao McDonald's, só porque assistem a propaganda do McDonald's. As pessoas ficam gordas porque não fazem exercício, porque passam o dia na frente da televisão deitado no sofá, ou porque se alimentam de forma inadequada, porque a nossa cultura pede esse alimento inadequado. Você não faz festa junina sem canjica, quentão e focada. Você não faz festa infantil sem bala delícia e brigadeiro. E essas coisas são da culinária doméstica, não são produtos industriais, né? Então, se você pega, por exemplo, uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde com obesidade no mundo inteiro, você vai ver que o Brasil tem um percentual de obesos muito grande, em todas as idades, não é só criança, assim como a Europa, assim como países onde não há publicidade infantil, onde ela é proibida, pelo menos na televisão aberta, como é o caso da Suécia, e pessoas gordas e de todas as idades, também nos Estados Unidos, onde a alimentação é muito gordurosa, adocicada e tal.
Algum público?
Por outro lado, você não encontra uma predominância de obesos no Japão, onde a alimentação é outra, a cultura alimentar é outra, como também não encontra nos países muito pobres, porque fome emagrece.
Bom, e existe algum público que é mais influenciável e sofre mais impacto da propaganda do que outro, como a gente falou aí, de restrição à publicidade infantil?
Olha, as crianças, naturalmente, podem ser mais influenciadas. Mas elas não podem ser criadas sozinhas também. Tudo depende muito da educação que elas recebem em casa, né? Da alimentação que as mães preparam. Aqui no Brasil, a predominância de alimento industrial não chega a 20% na alimentação da população. Quem faz a nossa comida são as nossas mães, as empregadas domésticas, entendeu? Então tem um aspecto que é forte. Como eu disse, no Japão, onde as mães servem peixe, as pessoas não são tão gordas.
E a publicidade, ela tem, por essas diferenças culturais, uma mesma propaganda não surtiria efeito em algum país e surtiria muito em outro? Tem alguma pesquisa nesse sentido?
Não, tem que fazer. A comunicação, ela só se desenvolve, ela é bem aceita se os seus valores culturais coincidirem com ela, ou o contrário. Eu perdi.
Uma pergunta que talvez sintetize isso. É a sociedade que molda a propaganda ou a propaganda que molda a sociedade?
Em primeiro lugar, é a sociedade que molda a propaganda, porque a propaganda não nasce sozinha. Agora, a propaganda pode influenciar hábitos sociais, desde que esteja atendendo a benefícios que a sociedade quer. A propaganda tem o poder de estimular, por exemplo, a responsabilidade social, a economia verde, você andar de bicicleta, você fazer exercício físico, você se alimentar melhor. E são coisas que a sociedade já quer, e a publicidade pode surfar nessa onda. Entendeu?
Certo.
Agora, se ninguém quisesse, não adiantava fazer. Vai vender geladeira para Esquimó, o cara não precisa.
Certo, professor, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativo. Sucesso aí com o lançamento do livro.
Tá bom, muito obrigado a você.
Boa tarde.
Boa tarde.
Bom, eu conversei com o Marcelo Diniz, ele é publicitário e lança hoje o livro Será que a Propaganda é Culpada? Às 19h, na leitura do Pátio Savassi, Pátio Megastore, na Avenida do Contorno, 6061, no terceiro andar, na Savassi. A noite de autógrafos é aberta ao público com entrada franca.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.